Liga Acadêmica de Inteligência Artificial e Otimização da UFBA.
Legal.
Fomos criados lá em outubro. Nós temos hoje 37 membros, né? Muita gente.
De diversas áreas?
Diversas áreas. Temos uma pessoa de engenharia civil, por exemplo. Os meninos são bacharelado de ciência e tecnologia. A gente tem uma galera que, inclusive, já mexe com a área de ciência de dados mais para estatística, assim vai. Então, formações de
direito também pode ir, né?
Com certeza.
Inclusive, medicina.
Nosso processo seletivo.
Pessoal de pós-graduação, minha filha pega uma matéria, ela pode?
Também. Então, a nossa ideia é exatamente trazer todo mundo que quer discutir inteligência artificial.
Legal.
Participar dessa liga. E não só inteligência artificial, né? Eu preciso falar de otimização, o Tarcísio sabe aqui. Ele é o cara de otimização.
O que é otimização?
Massa. Aí eu já passo a bola para Tarcísio.
Beleza, então...
Pode encostar mais, Tarcísio, no microfone?
Mais?
Não, penso... não, a cadeira, eu acho, que só, não, acho que é o microfone que tem... Marquinhos, ajustar o microfone dele aí. Pronto, tá bom?
Vai ser aqui?
Perfeito.
Beleza, então não quero fazer a vergonha aqui pro meu orientador. Então eu vou falar bem em geral. Então, quando a gente tem qualquer processo, tanto industrial quanto logístico, e você quer achar a melhor solução, ou um conjunto, um número ali de soluções que são as melhores, você vai usar otimização.
Que legal. É uma matéria, otimização?
É uma matéria, mas também é uma área, uma grande área. Tipo,
que maravilha.
Você pode atacar problemas.
Essa otimização em qualquer setor... da sociedade.
A grande área do conhecimento que abrange a otimização se chama pesquisa operacional.
E quem trabalha com essa pesquisa operacional? Tem alguma faculdade específica? Algum setor da UFBA específico?
Na UFBA, se eu não me engano, tem na Politécnica.
Engenharia
de produção. Tem uma galera muito forte nisso.
E onde é que vocês entram aí com o IA?
Então, não só nisso, mas também a otimização, ela tem duas partes, né? Geralmente a gente pode fazer a otimização matemática e a gente pode fazer a otimização algorítmica. Tarcísio, me corrija se eu estiver errada. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava para o polo de inovação, a gente utilizava a otimização para a gente melhorar sistemas elétricos. Então era, eu vou achar o melhor caminho e a melhor solução para chegar naquele meu objetivo final, por exemplo.
Perfeito.
A gente já pensa...
O que as empresas querem, né, professor Horácio? Eu estou na área bancária, minha filha está na área do direito, e se ela tiver um escritório, ela vai querer também isso. O que mais? Gente, é tudo IA.
É muita coisa, exato.
Mas de você como profissional, você tem que dar essas pistas. E aí é a faculdade e a inovação que vem, né?
Então, a ideia de unir negócios e administração, principalmente com a área de otimização, extremamente crescente. Você quer uma área muito, muito, muito quente hoje, é a área de redução de gastos. Gastos, por exemplo. E aí se usa a otimização...
Na previdência, né?
Exato. Redução de gastos, redução de recursos e predição também, que aí já entra e haja...
Agora tem um risco aí, né?
Claro.
O desemprego, né?
Exato. Exato.
Porque quando você otimiza, você tem um resultado maior, professor da administração aí, um lucro fantástico, mas mecanizado.
Mas a otimização é muito aberta, né?
É isso que eu queria saber. Vocês trabalham com essa perspectiva também da humanização, não deixar só a inteligência artificial dominar, mas lembrar que por trás dela tem alguém que controla, que é alguém que coloca o conhecimento, que pode ser bom ou pode ser ruim, a depender de um segmento social. E aí, vocês trabalham com essa questão da ética, né?
Fala aí, Pedro.
Pedrão, que área é mesmo a sua?
Eu sou do BI de Ciência e Tecnologia. Hoje eu estou atuando como analista de inteligência comercial.
Comercial, ótimo.
Então, essa visão da otimização, da parte ética, de humanização, da divisão do trabalho, quando a gente vê essa possibilidade de que uma inteligência artificial vai roubar o trabalho de algum profissional, a verdade é que a gente também tem que ver a inteligência artificial como ferramenta.
Certo,
a gente não pode substituir o profissional. O profissional ele não tem que ser substituído. A gente precisa de um profissional que ele esteja atuando ali na área para fazer as correções. Porque, assim, a inteligência artificial ela tem uma margem de erro que pode acontecer em qualquer situação. É uma operação de cálculo. Então, é importante que a gente tenha profissionais dedicados e também especializados para também ajudar nessa tomada de decisão.
Porque é você que comanda, né? Os controles, me corrija, porque eu tô aprendendo. Gente, eu tô super empolgado com inteligência artificial. Deixa eu te explicar por quê. Eu aprendi o Gemini, fazer vídeo pra minha mulher. Foi muito top. E assim, eu tô me vindo nesse mundo. Mas eu sinto que é caro. Você tem que pagar $20 pro site GPT. O Gemini até agora é de graça, mas de repente vai cobrar. Então, assim, na hora que eu jogo as coisas, às vezes ele não me responde como eu quero. Eu estava fazendo uma pesquisa de uma prova, né? Joguei, ele me respondeu errado. Eu disse, não, tá errado essa
pergunta. Mas hoje a gente também tem que entender que quando a gente fala com o ChatGPT ou com qualquer IA, a gente tem engenharia de prompt, né? Que é essa parte da gente mandar direito a IA fazer alguma coisa. Então a gente tem que saber instruir ela. Porque ela não vai pensar pela gente, ela não vai ver todas as ramificações de um problema. Ela vai ver o que você está pedindo. Você está pedindo, ah, me faça isso. Ela vai fazer isso. Só que tem a ramificação. Ela
e tem que saber como pedir. Exato. Tem técnicas de pedir, é isso que eu... Olha, eu tô aqui, mas eu tô também pescando de vocês. Eu tô como aquele cara que não sabe nada, mas tá curioso, querendo descobrir. E a Liga, ó, foi a coisa mais fantástica que fez a UFA, porque era essa Liga. Porque minha filha faz medicina na Baiana e tá participando de uma Liga de Oncologia, terminou 2 anos. E eu vi como ela cresceu. E parabéns, professor, por essa Liga aí, viu?
Eu vou dar uma dica, assim. Acho que para a galera que está começando a se interessar por IA, acho que esse evento que a UFBA está organizando, que vai ser agora nesse
mês, posso participar?
Claro.
Sem ser aluno?
Claro.
Gente, pelo amor de Deus, paga alguma coisa? Não tem problema, eu pago.
Um pouquinho que a gente está super curioso.
Vamos falar sobre...
Eu vou ser o primeiro da cadeira.
Perfeito. Vamos falar sobre esse evento. Gente, aqui a gente já falou de análise de viés, aqui a gente já falou sobre
otimização.
Engenharia de prompt, otimização. A gente está falando sobre IA para negócios também.
Que é muito importante para essa galera que está aí.
Tudo isso terá no evento. Então, você, pessoal aí, que está escutando, está discutindo inteligência artificial.
Pode ser empresário também ir, né?
Com certeza, claro. Teremos empresários.
Eu acho que empresário tem a obrigação de ir.
Também acho.
Porque ali, ó, nesse evento...
É o principal interesse, gente, é pro empresário.
Gente, sabe qual é o problema? Eu acho assim, esse evento que vocês vão produzir, ele é isento. De sei lá, de ideias.
Ele não é um evento fechado para a comunidade acadêmica.
Exato. Não é isso que eu estou querendo me falar. Eu quero dizer assim, vocês estão de coração aberto a produzir o melhor para uma sociedade justa e fraterna, em que todo mundo ganhe com esse instrumento de trabalho. Exato. E quando a gente vai para outros qualquer, diz assim, não, olha, eu quero você aqui na área militar, eu te pago tanto, mas você vai me ensinar, você vai mexer, criar um software, não sei se o termo é correto, algum instrumento da IA, para eu destruir outra sociedade.
Sim.
Poxa, será que é legal? Será que vale a pena ganhar esse dinheiro e saber que a gente vai matar o outro?
Exatamente. Essa é uma discussão mais do que válida que a gente vai estar trazendo, inclusive. A gente vai ter, por exemplo, as pessoas falando, a empresa que eu sou CTO vai estar falando lá, inclusive, que é sobre a gente criar uma inteligência artificial para rede de proteção de mulheres que passam...
Que maravilha!
Que passam por dificuldades em relacionamentos e tudo mais. Olha como a IA, ela se insere em tudo. O evento vai acontecer do dia 18 ao dia 22
de maio. 18 de maio agora?
Agora. Inclusive, as inscrições estão abertas, galera.
Pronto, dá o endereço agora.
Vão lá no Instagram, LiaUFBA, LiaUFBA. E a gente vai estar lá com o nosso Linktree. Lá no Linktree, você se inscreve. Temos duas modalidades, a modalidade presencial e a modalidade online. Gente, eu preciso muito falar sobre a modalidade presencial, porque é essencial que vocês vão para ver.
Tem certificado?
Claro.
Ai, eu não preciso mais. Olha, eu participei do IA da UFBA, top das galáxias.
Melhor do que isso.
Porque eu vou me aposentar, então quem sabe,
né? Não. Venha logo para a área da IA, inclusive. Melhor do que isso, a gente vai ter mini cursos. Então, o que é que isso significa? Você, pessoa que é de uma senioridade maior, que já está na área de inteligência artificial, quer aprender sobre engenharia de inteligência artificial, a gente vai ter um cara da Ford lá falando sobre isso.
Maravilha.
Não só isso, a gente vai ter o próprio Tarcísio, que vai falar sobre introdução à otimização. Quem gostou aí dessa discussão sobre a otimização, já cola.
Eu acho de um tema assim,
Tarcísio, incrível,
esse,
né?
Tema
incrível.
Aí, para mim, cara...
É incrível.
É, ele supera, desculpa, assim, todos.
Também acho.
Porque é o que todo mundo quer.
Foi o meu primeiro trabalho na vida.
É o que é o trabalho dele, da inovação dele na UFBA.
Eu comecei com ele
tem que otimizar.
Na divisão de pesquisa operacional.
Nossa.
Trabalhando com roteamento de navios.
Nossa.
Para poder fazer exatamente a programação, né, de cabotagem dos navios para a otimizar.
Sim.
A distribuição de diversos tipos de produtos.
Estreito de Hormuz,
combustível, querosene de aviação. Sim. Então, era um modelo de mais de 15 mil variáveis, né? De mais de 20 mil restrições.
Rapaz.
Era um modelo gigantesco que a gente trabalhava lá na Petrobras. Tem
E cabe para o Estreito de Hormuz? Isso aí que você falou? Não, porque assim, ali eu soube que tem uma fila de 800 navios. Né? Então, um cara desse da inovação. Vamos articular a fila aí primeiro.
Aí você tem que falar com o Mr. Trump primeiro.
Então, a gente tem que pensar que, inclusive, no evento a gente vai estar discutindo repetindo ideias. Então a gente vai ter mesa de conversa. Perfeito. A gente vai ter o pessoal, pesquisadores, apresentando papers, né? Que, inclusive o Paulo Zion aqui, nosso diretor de científico, está coordenando isso.
Que legal.
Queria dar os boas-vindas.
Vamos pegar
lá, Paulo
boa, boa,
Zion,
boa tarde dele.
Agora, dá uma boa tarde.
Fala, professor, fala pra ele.
Paulo.
Bom dia. Me chamo Paulo, estou aqui representando a parte científica da Liga. E é isso.
Que legal.
Então, a gente vai estar reunindo gente do Brasil todo, inclusive. A gente vai ter gente apresentando remoto. A Débora, que é a minha CEO, vai estar lá de Portugal, inclusive, falando.
Poxa.
Então, a gente vai ter muita galera. E não só isso, mas a gente sabe que a importância de discutir inteligência artificial com diferentes mentes pensantes, mesmo como a gente está falando
aqui,
pessoas de diferentes backgrounds, faz com que a gente tem uma discussão muito rica. Então, a ideia do evento foi exatamente essa. A Laura Ferreira, a Tainara Costa e o Pedro Silva, que são os outros coordenadores gerais, junto com o Paulo e comigo, do evento, a gente discutiu muito como a gente poderia trazer um evento para todos. Porque a gente discutisse tudo, entende? Então, é literalmente uma semana disso. Fora o hackathon. Eu gosto de falar de hackathon, gente. Todo mundo
gosta
de falar de hackathon,
gente. Pelo amor de Deus.
Perfeito. Vamos falar de hackathon, né?
O que é hackathon? Eu não sei nem falar o nome.
Hackathon é o seguinte... É quando a gente reúne várias equipes para solucionar um problema.
Por exemplo,
que
legal.
Então a gente tem um tema eu não posso vazar qual é, porque vai ser dito lá no dia da abertura. Mas a gente vai dar um tema para equipes e essas equipes vão solucionar esse problema através de uma solução tecnológica, utilizando IA e outros.
Gente, desafio, um reality show.
É, literalmente.
Deixa eu colocar, a gente teve ano passado. Em outubro, que foi para desenvolver soluções para os catadores. Os catadores têm diversos problemas associados ao exercício da sua função. E então, os estudantes da UFBA pararam durante 3 dias para conhecer a realidade dos catadores e propor soluções tecnológicas para mitigar, resolver alguns dos problemas que eles enfrentam. Então, a gente teve premiação por parte do Sebrae Nacional, os vencedores do Hackathon foram até São Paulo... a Tetra Pak.
Gente, parabéns.
A gente, na UFBA, a gente tem um histórico bem positivo de participação em desafios.
UFBA é UFBA, né?
A gente ganhou o desafio da NASA em 2019.
Foi.
E os estudantes que ganharam foram lá na NASA, nos Estados Unidos, foram em Barcelona. O projeto deles, que é para catar microplástico no oceano, está sendo desenvolvido aqui pelo Senai Cimatec. Então,
e eles ganharam até um documentário na Netflix.
Sério?
Tem um documentário na Netflix que fala um pouco sobre essa trajetória. Porque foi uma trajetória bem difícil de chegar lá na NASA.
Rapaz, isso me lembra aquela música de Silvio Santos. A UFBA é coisa nossa.
Mas é. Inclusive, o nosso foco era esse mesmo. Então, você pessoa que está escutando isso, já tem experiência na área, ou também não tem experiência, mas tem ideias, quer conhecer sobre a área, vem para o evento, se inscreve no evento.
Deixa eu perguntar uma coisinha de leigo, que tá assim, tô aprendendo com minha filha. Minha filha disse, meu pai, eu quero fazer vídeo, ela, ó, vai no Gemini. Agora eu disse, eu questionei pra ela, olha, só tem 8 segundos, eu quero mais, porque eu tô na área de direito previdenciário, eu queria criar um videozinho. Aí eu senti que barrou, já não sei mais o que fazer. Vocês vão trabalhar com isso? Abrir um momento para falar dessas IAs, né?
Com certeza.
IA pro público mais em geral, né?
Então, o termo técnico dessa IA é Large Language Models, é exatamente com o que eu trabalho, que são as LLMs, que são esses chatbots. Mas vamos sair do termo técnico, vamos falar um chatbot como a gente fala aqui no WhatsApp, com uma pessoa, por exemplo. O que é que ela faz? Ela tenta aproximar a linguagem do ser humano.
Isso.
Na verdade, a máquina é a linguagem do ser humano. Então, a gente cria essa ponte, a gente aproxima. Então, aí você está pedindo um vídeo lá da área de direito, por exemplo. E aí você manda um prompt, que foi o que os meninos já falaram aqui. Então, você, eu gostaria de um vídeo aí.
Isso chama-se prompt.
Prompt.
Prompt. Ah, é por isso que eu vejo lá. Prompt, né? E eu sem saber o que é.
Isso.
Aí depois aparece um banana, escrito banana, ela me faz errado, eu não quero esse rosto, não. Eu quero que você tire essa mochila e tal.
Exato. Então,
aí acontece? Pede desculpa, né? E aí, desculpa, eu não entendi
direito. Então, ali ela tá se comportando com você como eu me comportaria, como Horácio se comportaria, como Paulo se comportaria, conversando contigo mesmo. E ela tende a devolver como você quer, mas aquilo tem que estar o mais próximo possível. O que você perguntou tem que estar o mais próximo possível do que você realmente quer, que é essa parte de engenharia de prompt. Mas vamos falar desse tempozinho. Por que são 8 segundos? Vamos falar sobre isso. Essa discussão, ela não tange só a gente falar sobre IA e sobre geração de imagens.
Vocês já estavam questionando essa questão dos 8 segundos?
Com certeza.
Ah, claro. Então era só eu, né?
Na verdade, toda a área hoje está questionando. Por quê? A gente gerar a imagem e a gente consumir uma quantidade de grandes dados, a gente também consome recursos naturais.
Eu soube, né? Questão da água, né?
Exato. Então, o que é que acontece? Quando a gente não tem uma licença, por exemplo, quando a gente não compra essas licenças dessas grandes empresas, né, que estão por trás desses algoritmos, desses modelos de inteligência artificial que te retornam esses vídeos, essas mídias, a gente geralmente utiliza alguns como se fosse, massa, vou dar um limite aqui de 10 segundos, um limite de 8 segundos, um limite de 10 imagens que eu consigo te gerar, e assim vai, para a gente consumir essa quantidade de dados e a quantidade
de... O GPT é a mesma coisa, né?
A mesma coisa.
Ah, mas o GPT, ele deixa no...
Então, mas essas limitações são internas de cada uma dessas empresas, entendeu? Entendi. E a ideia é que eles não consumam para cada usuário muito recurso e também que a gente não tenha essa abrangência tanto de utilização, porque eles querem que você compre a licença, né? A gente sabe como é que funciona.
Entendi.
Então, a gente tem que ter essa consciência. E não só isso. Quando a gente gera essas imagens, a gente também está utilizando recursos naturais.
E aí, o povo não vai ter essa consciência.
Exato.
Os empresários não vão ter essa consciência. Aí que entra vocês.
Exato.
A UFBA, né? Como é que chamaria, professor Horácio? Um instrumento de conciliação? Como é que é isso? Eu chamaria isso? Da inovação. Você trazer uma inovação, mas uma inovação que não prejudique, né, a sociedade.
Na verdade, não é bem introduzir uma inovação no sentido da UFBA, né? Porque a UFBA é uma usuária de uma tecnologia. Agora, sim, a partir dela, certamente a UFBA tem um conjunto de inovações que podem surgir, né, com o uso da IA.
E que a gente discute isso, inclusive.
Professor, pode chamar aí. Chama o intervalo comercial, que daqui a pouco a gente volta.
Então vamos aqui para o intervalo comercial. Voltamos já já.
Professor Horácio!
Você está acompanhando ICI. Reflexão e imaginação em um só programa.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está acompanhando ICI. Reflexão e imaginação em um só programa.
Bom, estamos de volta aqui e agora vamos, né, imaginar, refletir, conjecturar. Vamos aproveitar a presença aqui dos especialistas para refletir um pouco sobre o que, que a IA vai nos trazer aqui pela frente, né? A gente tem muitas questões importantes. A gente sabe que determinadas tecnologias, elas são impactantes na vida em sociedade, né? Elas mudam completamente a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas lidam com aquilo que a gente chama de trabalho. Século XIX, a gente teve os ludistas que ficaram impactados com a perda das suas capacidades de artesão e foram substituídos, né, pelas máquinas, e aí a atividade industrial, e a gente teve aqui o pessoal destruindo máquinas, e certamente a gente está num momento que talvez a gente tenha um ponto de inflexão importante aí pela frente com o surgimento da IA generativa, que, como a gente falou ainda há pouco, está no seu embrião. A gente não sabe o que vai ser IA daqui a 4, 5 anos. A gente está vendo uma evolução muito rápida, e a gente queria conjecturar primeiro se a IA começar a tomar decisões de forma autônoma. Mas... como é, para onde isso vai nos levar enquanto sociedade?
Corre esse risco, professor?
Porra, corre.
É mesmo?
Sem dúvida, eles vão falar com mais propriedade, mas corremos sim.
Então, esse é um dos pontos que a gente mais discute hoje na área de inteligência artificial, né? Que a gente sabe que, principalmente para a população geral, se tem esse medo, mas é um medo mesmo, e tem que ser medo mesmo, porque o medo, ele causa essa discussão, ele causa esse questionamento, né?
Sim.
Então, imagina você em casa, você está perguntando algo, por exemplo, para o ChatGPT, gerando lá seus vídeos, e você vê que ele está respondendo muito mais próximo do que ele estava respondendo antes. E o que é isso? A inteligência artificial, ela vai se aproximando ainda mais de como o ser humano pensa. Que a ideia é essa?
Sim.
É a gente conseguir reproduzir o mais perto possível da inteligência humana, né? Então, a gente tem esse questionamento, né? Essa é uma questão tanto filosófica quanto computacional.
Perfeito.
A gente vai ter recurso computacional suficiente para se aproximar dessa inteligência humana. Então, esse é um ponto. Isso significa que a gente vai ter hardware, que é a parte física que a gente usa, o computador e tudo mais, para produzir isso. A gente vai ter capacidade também de software, porque o que é esse software por baixo dos panos? A gente está consumindo grandes bases de dados, criando relações entre cada um desses dados e chegando numa conclusão final. E, querendo ou não, isso a gente precisa de muito, muito recurso computacional. Principalmente para a gente chegar o mais perto possível do que a gente quer, do pensamento humano. Só que aí vem a parte filosófica. A IA pensa? A IA, ela consegue pensar? E isso é algo que a gente questiona muito na área de computação, tanto trabalhando como também na área de NLP, né? Que é de linguagem natural.
Sim.
Que é exatamente isso. Ela vai pensar por si ou ela vai se tornar autônoma porque a gente produz mais autonomia? Então, a gente produz mais agentes, que é exatamente essa partezinha que tem.
Eu vou interromper por uma questão muito particular que eu ouvi essa semana. Teve o físico que ganhou o prêmio Nobel em 2004, que ele falou que a humanidade dificilmente durará mais 50 anos. E uma das razões que ele estabeleceu para isso é que quando você tem uma guerra nuclear, o tempo de resposta, às vezes, tem que ser muito rápida. E o tempo de decisão humana é um pouco mais lento. Então, eventualmente, você pode transferir para a IA uma decisão de uma resposta muito rápida quando você tiver alguma coisa que for sensível e que ensejar um tempo de resposta, uma demanda por um tempo de resposta muito rápido. E aí ele vai tomar a decisão de que ele vai considerar como sensível para que ele, eventualmente, faça um disparo, né, de uma ogiva nuclear. E efetivamente, isso é o início da guerra de fato, sairmos da guerra fria, né, e a guerra esquentar de vez.
Esse é um ponto. Eu lembro agora de uma história da Segunda Guerra Mundial, em que um submarino isolado tinha o pessoal fazer a decisão se ia soltar ou não uma bomba em resposta ao que os sensores estavam dizendo que estava chegando. E eles decidiram não soltar essa bomba, e no final eles descobriram que, tipo, poder submergir e tal, que não era o caso que eles estavam pensando. Talvez, se fosse um sistema que só lida com os dados, com o que é teoricamente o fato ali, e não pela intuição, que geralmente a gente atribui ao humano, o resultado poderia ter sido diferente.
Eu vou tirar um pouco da parte de guerra e tudo mais. Tem a história do Rio Hudson, que teve o... da questão do aviador lá, né? Que é a questão que ele vai para julgamento e dizem: pô, a gente viu aqui que era possível você fazer outra manobra. Mas se notou, ele falou na hora lá do acontecido, do tribunal, que quantas tentativas vocês fizeram até vocês conseguirem voltar para o aeroporto? Aí ele falou, eu tive uma opção só, eu só tive uma chance. Então é uma questão da decisão humana, que eu até tinha comentado antes, que a gente não vai sofrer com desemprego se a gente conseguir manter essa questão de da gente poder tomar a decisão de forma coerente. Porque vai ter uma coisa que inteligência artificial, talvez, aí eu vou trazer, talvez, nunca consiga fazer que nem a gente, que é ter essa intuição.
Exato.
De ter esse feeling de da gente sentir.
Exato. Fora que essa também é uma questão moral. Então a gente discute moralidade. Principalmente porque a gente está falando de guerra, né? A gente está preocupado
com
pessoas.
Teve uma questão no Irã, né?
No Irã.
Soltou uma bomba em uma escola que tinha 142 meninas.
Exato.
Será que, se eles soubessem que eram meninas ali?
Eles sabiam. Ali foi uma estratégia de guerra.
Foi um pensamento.
Foi um pensamento. Foi aquela guerra contínua, que na verdade eles atacaram filhas de militares, porque sabiam que os militares iriam na escola e seria o momento exatamente dele fazer um segundo ataque e matar esses
militares. Isso não é, então, IA, é humano.
Isso é humano e foi intencional.
Exato. E é aí que a gente entra nesse ponto.
Meu Deus.
E se o ser humano que estiver por trás, ele tiver péssimas intenções? A tecnologia, ela vai colaborar. A gente consegue distinguir isso. E a responsabilidade, que é o principal, essas pessoas serão responsabilizadas. Ou a gente vai passar a responsabilidade para o sistema autônomo. Isso é uma questão.
Teria que ter uma ONU da IA?
Então, já existe.
Essa é a questão. A ONU deveria, dentro das suas instituições, estar voltada para isso de uma forma muito direta e muito dedicada. Porque o que ela vai ser, por enquanto a gente não tem controle. A partir de um determinado momento, a gente pode perder a nossa capacidade de influenciar e decidir sobre
exato.
Isso.
E não só... Mas também, hoje, a gente já tem que entender até onde essa IA pode evoluir. Então, a gente cita, por exemplo, o caso dos drones, que eles hoje, a gente tem... Isso é visão computacional, tá, gente? O Paulo pode falar mais sobre visão computacional, inclusive. Mas, exatamente, a gente conseguir identificar aquela pessoa ali... Ok, massa, mas essa identificação em cenários de guerra, em cenários de violência, vamos trazer para o nosso dia a dia. Essa identificação no dia a dia, ela tem marcadores, por exemplo, de gênero, de raça.
Isso.
A gente tem que ver isso. A gente tem que ver quem é que está fazendo por trás daquilo ali. Qual a responsabilidade que essa pessoa vai ter?
Afinal, quem a máquina executa, a gente vai que pensar.
Hoje em dia, a gente fala muito sobre racismo tecnológico.
Isso. Tem muito.
Muito. Porque, assim, na hora que vai tomar uma decisão, se uma pessoa é culpado ou ela pode ser considerada suspeita, e você tem algoritmo que é racista, certamente isso...
E o pior, esses que a gente aluga... Hotel, né? Diárias.
Sim.
É depender de onde você busca, ele já bota hotéis caros. E a depender de, por exemplo, Nordeste mais pobrezinho, ele bota um hotel mais barato. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Às vezes eu moro em um local, mas eu tenho condição de pagar uma coisa.
Tem coisa bem pior por aí.
Tem pior?
Claro.
Por exemplo. Ai, tô chocado.
Teve um exemplo, eu participei de um hackathon agora, né? E a gente tinha que montar um produto pra. Populações tradicionais, como indígena, quilombolas. E a gente viu que quando a gente usou, por exemplo, o GPT, ele falava palavras que eram muito racistas.
Sim.
E, tipo, a gente não percebeu, porque a gente tava fazendo algo muito grande, várias palavras, a gente só percebeu na hora que ele, por exemplo, colocou uma característica do milho, ele chamou de, por exemplo, milho crioulo. E a gente percebeu que isso era uma palavra racista, que não poderia utilizar. É. Então, assim, ainda hoje, as IAs mais avançadas, como o GPT mais recente, eles ainda cometem erros, assim, de racismo estruturais.
Isso.
Que coisa.
A IA já aprendeu a filosofia?
Então, esse é um ponto muito importante.
Ela aprendeu a teoria ou ela aprendeu a filosofar?
Exato. A gente tem que questionar isso. Por quê? Olha o ponto. Se a IA filosofar, por exemplo, se a IA pensar como a gente pensa, que é, por exemplo, na filosofia a gente sabe que o ser humano, ele não consegue conceber o nada, correto? Então, se a gente fechar o olho aqui, a gente acha que o nada é o escuro, mas isso não é verdade, a gente não consegue conceber o nada. E o que é o nada para a máquina? É a gente não ter algum valor, a gente não ter algum valor, eu quero dizer numérico mesmo, a gente não ter aquele dado dentro da máquina. Então, talvez, a gente tenha essa discussão filosoficamente sem entender exatamente como ela pode pensar dessa forma, porque ela não consegue gerar esse dado sozinha. Mas aí você está pensando aí já na autonomia, como a gente tinha falado. Então, será que ela não consegue realmente gerar esse dado sozinha?
Marquinhos, vou compartilhar uma coisa aqui, né? Eu, hoje, conto meus sonhos para IA.
Que massa.
E aí, pego, digito,
eu também.
E aí tem a interpretação dos sonhos e é fantástica. É fantástico porque, primeiro, à medida que ela vai conhecendo mais você, ela começa a linkar com o teu dia a dia mesmo. Ela começa. Então, é lógico que ela não é uma psicóloga, ela não tem mais. A capacidade dela de usar a probabilidade para juntar palavras é suficiente para que ela seja extremamente. Assertiva na sua forma de analisar e compreender você.
Será
é algo Freud... meio assustador até.
Será que Freud gostaria da inteligência artificial, gente? Será que Freud iria gostar da interpretação dos sonhos pela inteligência artificial? Mas respondendo um pouquinho sobre essa parte, inclusive, tanto relacionada à interpretação dos sonhos, como também relacionada à IA, ela já aprendeu a filosofar. O que é IA aprender? Vamos puxar esse tópico, né? O que é IA aprender? Ela tem um conjunto de dados interno. Sim. E ela vai relacionar esses dados para chegar num resultado final. Então, essa pergunta, ela é muito importante. Você poderia perguntar lá para ele, e aí, qual é o principal livro de Freud, por exemplo? E aí ela retornar para você o principal livro de Sigmund Freud, o principal dado de psicanálise. Mas esse dado está lá interno. Está lá interno no conjunto de dados que alimenta a IA.
Sim.
Nesse mar de dados, literalmente. O que acontece? Quando você fala do seu sonho, a IA, ela pega esse conjunto de dados que está lá interno, e ela traz para tentar utilizar aquilo com o conhecimento que ela tem. O que é esse conhecimento? São essas relações que ela faz.
Isso.
Então, é ela juntar um ponto com outro ponto, chegar no resultado final. Mas qual a questão, né? Esse conhecimento, ele é superficial ou ele é aprofundado, por exemplo?
É uma questão que, quando você fala aqui, Priscila, juntar um ponto com outro ponto, tem um ponto que é o conhecimento que ela tem dos temas que são tratados no sonho, né? E muito a partir de uma base de dados que também reúne dados de psicologia, que remete àqueles temas a determinados símbolos que têm determinadas interpretações psicológicas, e tudo que ela começa a conhecer de você, de sua realidade, do seu momento, pelas suas questões que você vai fazendo, formulando para ela. Então, essa combinação é sempre uma combinação de conhecimento. Eu queria, desculpa, emendar mais um ICI, né? Porque o ICI hoje, a IA hoje, ela é muito baseada nesse conjunto de dados hoje que está disponível para ela e que ela utiliza como referência para gerar as respostas dela. Mas será que a gente vai continuar a ter dados gerados por pessoas, né, para serem utilizados como reflexo? E se esses dados efetivamente se tornarem cada vez mais dados gerados pela própria IA? Como é que isso muda o futuro?
Isso é interessante porque hoje a gente esbarrou justamente na limitação dos dados. Geralmente modelos mais avançados, eles já leram quase todos os dados da internet. E aí a gente se pergunta, tá, como é que eles vão continuar aprendendo? Aí a gente vai para a segunda era da IA, digamos assim, que é a IA física. Que são, por exemplo, os robôs, os androides, que aí eles vão começar a aprender com dados físicos, sensações físicas, e aí a gente começa a se perguntar, tá, mas conforme o tempo vai passando, mais ela vai aprendendo, mais ela vai conseguir interagir com o ambiente, a gente começa a se perguntar se, tá, isso já é uma consciência, porque se você parar para pensar, o modelo da IA, a forma que ela é estruturada, a gente chama de rede neural porque a gente se espelha na rede neural de um ser humano.
Ser humano.
Então, quando a gente fala de neurônios de uma rede neural, de IA, é os neurônios que a gente se espelha no nosso ser humano. Então, a gente começa a se perguntar, tá, ela faz probabilidade, mas a gente, como ser humano, a gente também não faz a mesma coisa, só que a gente faz de uma forma tão rápida que a gente não consegue perceber. Mas o ser humano, ele é simplesmente um detector de padrões a todo tempo, só que a gente faz isso de uma forma tão rápida que a gente percebe, pô, talvez a gente seja um pouco diferente da IA, mas espera aí, quando ela for tão rápido quanto a gente, talvez pareça a mesma coisa, sabe?
Exato. E isso entra naquela ideia que a gente tinha falado antes da limitação dos recursos computacionais que a gente tem. E é natural que a gente cresça esses recursos computacionais. As empresas investem mais, elas aumentam departamentos de inteligência artificial, por exemplo.
Todas as
empresas estão focadas nisso, a gente precisa falar sobre isso. Então, querendo ou não, a gente tem exatamente esse avanço pensando nisso, que é agora a gente conseguir sentir o ambiente. Porque o que é que acontece? A gente tem a parte principalmente física disso, que é o sistema e o ambiente, ele vai responder para esse agente, que é a IA nesse caso.
Uhum.
E aí ele vai retornar para ela essa ideia de, ok, por exemplo, se tivesse um IA aqui, discutindo com a gente. Ela estaria, olha, a gente está falando sobre IA. E ela vai ter o conhecimento através da escuta, como já se faz, ou através, por exemplo, de só estar no ambiente físico. E essa noção de pertencimento que se cria quando a gente fala de IA física. Porque é literalmente responder ao ambiente externo.
Imagina aí, se a gente... Não sei, vocês têm Alexa?
Sim.
Imagina se toda a Alexa que está ali...
Fala mais no microfone, professor.
Oh, perdão. Imagina se toda a Alexa que está ali, no meio, por exemplo, aqui no meio da mesa, ela vai começar a sentir o ambiente. Ela vai começar a entender o que está acontecendo dentro da sua própria casa. E o que, que vai acontecer, provavelmente?
Meu Deus.
Ela vai aprender o que, as suas rotinas, vai aprender os seus gostos, os seus momentos ali, vai aprender tudo sobre você. Então acaba que ela vai ter um conhecimento tanto sobre você quanto com seus interesses. Então aí a gente começa a falar de venda de dados. A gente vai começar a...
Vigilância.
As vigilâncias.
Que a gente não vai poder fazer nada.
Ter uma meta da vida que vai ter agora uma inteligência artificial do WhatsApp que vai estar lendo tudo que a gente faz. Nossas conversas, nossas interações vão estar feitas ali via WhatsApp e ela vai, às vezes, pode começar a indicar empresas da sua região.
E se esse processo continuar ad infinito, né? Como é que vai ser? Você imagina o nosso futuro da capacidade decisória, da gente tomar decisões? A gente vai ficar absolutamente a reboque?
Até onde é a nossa decisão, até onde não é uma indução da IA pra gente. Então, por exemplo, eu quero comprar um fone de... Quero comprar um fone. Vou no Mercado Livre e procuro. Se a IA conhece o que eu procuro num fone, ela vai começar a subir o que eu procuro.
Entendi.
Então, até onde eu estou escolhendo, ela está escolhendo por mim.
Isso é conta em banco, isso é qualquer coisa. Otimização aí.
Não, mas o mais interessante é você pensar que talvez no futuro, por um processo de atrofia na população, a inteligência seja algo que você tenha de comprar. Como a gente faz hoje com o ChatGPT quando a gente está com preguiça de fazer qualquer coisa. E aí, numa empresa, ela sempre tem de medir o quanto que ela vai gastar com inteligência humana, inteligência robótica, inteligência dessa IA, tá ligado?
Essa questão que Tarcísio traz é muito importante. Né? O Miguel Nicoleles, o nosso neurocientista, chegou a ser cotado para receber prêmio Nobel, ele falou que pela primeira vez houve uma queda, né, no coeficiente de inteligência mundial. Então, uma geração tem um QI inferior à geração anterior. Esse processo era continuamente progressivo e houve uma regressão. E isso antes da IA, não é uma coisa causada pela IA, é uma coisa causada pelo uso das tecnologias da informação, de redes sociais, uma série de questões. Tanto é que você pega um país como a Finlândia, que é um país que tem uma capacidade... extremamente importante de refletir sobre o seu processo educacional, eles voltaram atrás e tiraram todas as tecnologias do pessoal mais da educação básica. Então, hoje, voltou a ter caderno, livro, caneta, desenho. Então, eles entenderam que isso era muito importante para o desenvolvimento intelectual das crianças. Né?
É que o uso não assistido da inteligência artificial vai se transformar na pessoa que ela não vai pensar. Ela vai mandar para o ChatGPT me responda isso. E ela vai se contentar com o que me responda isso. Ela não vai pesquisar mais a fundo sobre uma situação. Então, eu vejo até com colegas mesmo, e eu falo isso abertamente, porque eu sei quem são esses colegas, que na hora de fazer um trabalho eu não posso contar com eles, porque eu vou estar contando com o ChatGPT, que é a mesma coisa. Então, acaba que a gente vê isso, às vezes até quando tem assuntos do meu dia a dia que eu não quero ter que raciocinar. Então, são assuntos que eu jogo para a IA e ela resolve para mim.
Mas facilita, né?
Facilita, mas até que ponto? Porque talvez, se, por exemplo, for um assunto que depois eu posso ter numa entrevista de emprego e eu não vou saber realmente responder esse questionamento, está sendo um malefício para mim. Sendo que eu poderia ter me esforçado um pouco mais para entender aquele assunto com uma forma um pouco mais racional.
Imagina que hoje a gente já fica assustado com a crença das pessoas nas fake news, né? O que as pessoas são capazes de acreditar. Imagina daqui a pouco, porque primeiro a realidade, aquilo que é fake, vai ficar cada vez mais parecido com o real. Tem ficado cada vez mais parecido com o real. E segundo, que você tem simultaneamente essa perda da capacidade mesmo de refletir sobre as coisas. Então essas duas coisas juntas
é uma
nitroglicerina pura.
Gente, mas vamos lá. Deixa eu respirar. Ai, tá fácil não. Mas vamos chegar à conclusão. Isso não é bom para o ser humano, ao IA? Depende. Vai ajudar muito a saúde, a educação, depende se você direcionar realmente. Né? É outra coisa. Eu corro o risco de, por exemplo, não votar em um candidato X e ele se eleger e ele querer me perseguir depois, através da IA, descobrir em quem eu votei, em quem eu não votei, meu comportamento, qual o livro que eu leio. Então, isso dizer, ó, esse aqui... E atrapalha a vida da gente. E a gente sabe que atrapalha, né?
Com certeza.
Inclusive, como é que é isso? Vai ter eleições agora, né? É. E a gente vai ver o tanto de fake news que a IA vai criar nessas eleições.
É bárbaro.
Que já está sendo criado, inclusive. A gente tem diversos perfis no Instagram que são criados por IA generativa, que são esses vídeos, por exemplo. É. E eles, basicamente, opinam sobre a realidade política do país, inclusive.
Aquela mulher do povo.
Exato,
né,
ela mesma, ela mesma.
E ela está lá, questão? Dando um monte de informações.
Qual a questão? Se vende um discurso apolítico. É. Quando se fala sobre isso. Mas qual a questão? Tem uma pessoa ali por trás. E isso é algo que a gente sempre fala na área de software. O software, ele é imparcial?
Não.
Eu, particularmente,
não. Quem investe nele quer algum retorno.
Exatamente.
E vai pegar os estudantes da UF, eu quero vocês. E aí, como é que
não,
vocês
mas,
ficam?
Mas não é só isso. Ele quer um retorno em relação a uma visão de valorização daquilo que são os interesses
Exato.
Dele.
Exato. E estamos num sistema. A gente tem que lembrar disso. Então, a gente tem... cabeças que interagem entre si. É. Né?
Tem coisas muito perigosas. Tem um cara chamado Peter Thiel, já ouviu falar desse cara?
Não, me fala.
Era o dono do PayPal. O cara vendeu depois o PayPal, mas assim, a ideia dele é de uma supremacia das pessoas que têm conhecimento tecnológico.
Imagina.
Que a democracia não faz o menor sentido, que essas pessoas têm que decidir o mundo e o mundo tem que caminhar segundo essa elite intelectual que tem que ditar. Então, assim, se isso prevalece.
É a República de Platão, né?
É.
Que só os inteligentes que têm que chegar ao poder.
Exatamente.
Dona Maria, o rapaz que nasceu na periferia, ele não tinha chance
assim,
de crescer.
Se a gente quiser falar para o entendimento geral, assim, o cara com superpoderes, isso é bom ou ruim? Depende da índole dele, né? Se você falar do Superman tem superpoderes, pode ser uma coisa positiva. Se for...
O Elon Musk.
O
Homelander de The Boys, por exemplo.
O Lex Luthor, né? Lex Luthor, inclusive, é símbolo, quase que um símbolo, um ícone de.
Lex Luthor é um seriado que tem.
Lex Luthor é o inimigo do Super-Homem.
Do Super-Homem, Superman. Eu sabia que eu conhecia.
Dessa galera supremacista.
É. Exato. Uma questão muito importante para a gente falar sobre essa questão de a IA vai ser boa, vai ser ruim, porque todo mundo se pergunta isso, né? A gente tem medo, e é normal ter medo. E se eu quiser que a inteligência artificial seja. Boa, eu consigo construir isso, por exemplo? Eu consigo pensar na IA como uma solução? E é aí que entra, por exemplo, os hackathons. É aí que entra a pesquisa científica. Isso. É aí que deve entrar a Universidade Federal e as universidades.
Já entrou.
É essa discussão, inclusive.
Fantástico.
Olha, te conheci agora, professor Horácio. Que maravilha. Ó, não é querer falar, não. Seria um excelente reitor da UFBA. Quem sabe na próxima eleição?
Eu posso falar que eu estou apoiando o candidato e eu acho que ele vai me representar muito bem.
Faltam 3 minutos, gente, para terminar o programa.
Deixa eu só fazer só uma última pergunta do ICI para depois eles falarem novamente sobre o evento, que eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha o nosso público presente também nesse evento. Mas o meu último ICI é sobre vocês, que são profissionais. Há poucos meses atrás, anos, a gente dizia faltam 400 mil pessoas na área de TI no Brasil. É. Né?
Falta mesmo? Tá sobrando?
Não, mesmo? Diziam. E agora a gente já está passando exatamente para o extremo oposto. Dizer, olha, pessoal de TI esquece. Né? O próprio Elon Musk, ele falou, o último profissional de TI vai ser contratado em dezembro de 2026. Tipo assim, assim...
O professor, eu oriento os jovens a fazer gerente de software. Tá errado?
Eu quero saber, e se... a IA generativa continuar evoluindo. O que que os profissionais de tecnologia da informação vão fazer no futuro próximo?
Então, ela vai continuar evoluindo e minha opinião pessoal é que um dia ela vai sim substituir. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Se vai ser daqui 10, 100 anos, isso é impossível de saber. Mas assim, ainda é importante entrar na área de tecnologia sim. O que que acontece? Existe sim muitas vagas, mas o que o pessoal não entende é que tecnologia... é uma matéria, é uma área difícil. Então, tem muita gente desqualificada na área. E aí, acaba sobrando vaga e acaba a gente falando, não tem vaga. Mas, na verdade, é o contrário.
um ponto muito importante para falar sobre isso é que isso também é consequência histórica. Então, isso acontece de 100 em 100 anos. Chegou o carvão, a Revolução Industrial e tudo mais.
O petróleo ia acabar em 1990 e tanto.
Ia ser plenamente substituído.
Então, a gente está aí... Agora, ninguém mais diz que antes de 2050 vai acabar. Mas eu queria aproveitar esses segundos finais para vocês darem seu recado, falarem novamente sobre o evento, porque isso é o mais importante de tudo. Acho que esse evento vai ser super bacana. Inclusive, e é uma oportunidade para todos que estão nos ouvindo.
A gente vai ter uma feira de empresas lá no dia 20. Então, se você quiser entrar na área de tecnologia e discutir também empregabilidade, e a gente vai estar falando sobre isso com diversas empresas. A Ambev já está confirmada, a empresa do nosso polo de inovação, a Solutis, um dos nossos patrocinadores também. O que é que acontece? O evento vai acontecer novamente, 18 a 22 de maio. Quero muito ver todos vocês lá, inclusive. A gente vai estar falando sobre do primeiro dia até o último dia.
Vai ser onde?
Na UFBA.
UFBA
no Campus
onde,
Ondina. A gente vai ter o Instituto de Matemática e Estatística e a gente vai ter o PAF1 também. Qual a questão? Você vai passar ali no meio, vai ter os estandes, vai ter as empresas, vai ter os grupos de pesquisa, vão ter as ligas e também vão ter em cada um dos auditórios palestras, discussões, mesas de
Tem
conversa.
Tem taxa?
Tem. O ingresso a gente pensou em ser o mais acessível possível. Hoje o ingresso está por R$30.
Não, tá só. Ótimo. O cara cobra R$5.000 para dar um curso básico de IA?
Evento hoje está sendo R$200, R$300, R$400 e assim vai.
Até de 6 mil.
Até de 6 mil já teve, exato. Então, assim, não falta. A gente vai ter 30...
Fala novamente o Instagram.
É o Instagram.
IAUFBA. LIAOUFBA.
Qualquer um pode participar?
Qualquer um.
A mãe está em casa. Mãe, eu sou novinho, não sabe o que fazer da vida, mas quer. Esse é o cara.
Venha. Na verdade, você pensou que está, inclusive, querendo entrar na área de computação. Fiz 18 anos, quero entrar. Vem. Vem para entender mais, inclusive, sobre a área de IA.
Vamos lá, Gemini, vamos falar aí, Gemini, rapidinho.
Gemini, GPT, Cloud.
Eu posso dominar tudo isso, né?
Spark,
é muita coisa.
E paga tudo, né?
Paga tudo.
Valeu, gente. Professor. Amei o programa.
Prazer enorme, foi
e
ótimo.
Até o próximo sábado.
Rolou,
se despede da galera aí.
Ah, pô. Prazer enorme estar com vocês. Priscila, Paulo, Pedro, Tarcísio. E você, Renê Martins, prazer também aqui. Então, maravilha. Até o próximo.
Até o próximo sábado com E Se.
Isso aí.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se. Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruim. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe. distância. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
Conectada em você.
Sabe, quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa, quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa, dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa, quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa, e o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa, quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa, quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Sabe, passa a nuvem, brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Esperado ainda está molhado e guardado ali. quando falo o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando pensa porque não disse a verdade, é que eu queria que ela estivesse aqui. Sei.